11:08 no horário de Brasília, voltando aqui aos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, agora 24 graus, você que nos acompanha no rádio a pilha, no rádio digital, no rádio do seu carro, muito obrigado. Vamos até às 12 horas, com o relato dos fatos que movimentam Cascavel, a região e o estado. Lembrando que você pode interagir conosco, pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o pastor Anderson Badu, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos falar sobre o mutirão de Natal. Foi feito o lançamento no sábado. Pastor, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. É um privilégio muito grande estar com vocês aqui e compartilhar um pouco desse movimento que está acontecendo aqui em Cascavel, que é o mutirão de Natal.
O que é o mutirão de Natal?
O mutirão de Natal é uma campanha solidária que visa minar o sofrimento, né? E de alguma forma ajudar algumas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E assim a gente vai de alguma forma mudar essa realidade em que a gente está inserido aqui, né? A gente não percebe, mas muitas pessoas estão sofrendo com falta de alimento. E se a gente pode ajudar, por que não?
E como que as pessoas fazem, pastor, para participar do mutirão?
Bom, o mutirão ele procura envolver diversas instituições, escolas, igrejas, empresas públicas e privadas. Então nós temos vários postos aqui na cidade. Os principais estão na Rua São Paulo, número 1022, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também no Colégio Adventista Cascavel, que fica na Rua Pernambuco, número 343. Então você pode procurar um desses dois postos ou a Igreja Adventista mais próxima da sua casa. Nós também queremos contar com apoio de mercados, então vamos colocar ali caixas para que as pessoas doem os alimentos.
É, dos mercados fica bem prático, né?
Fica
a pessoa
prático.
Já compra ali e já deixa ali.
Justamente.
E tem uma estimativa de arrecadação?
Bom, a gente sempre se surpreende, né? A cada ano são 5 mil toneladas que são arrecadadas em todo o Brasil. E aqui em Cascavel a gente quer atingir a marca de 10 toneladas, atendendo assim mais ou menos 300 famílias.
E segue até quando?
Ele se encerra no dia 10 de dezembro, a gente quer fazer uma grande festa e entregar as cestas para as famílias, para que elas possam ter um Natal diferente.
E essas famílias que recebem, elas já são credenciadas? Como que se dá esse processo?
Cada unidade da ASA, que é a Ação Solidária Adventista, tem um grupo de famílias cadastradas. Então a gente vai procurar atender primeiro essas famílias. E havendo uma demanda maior, a gente vai tentar também alcançar outras famílias.
E os alimentos que serão doados, estão sendo doados, são alimentos não perecíveis?
Isso, exatamente. Nós temos uma relação de alguns alimentos que podem ser doados. Geralmente a gente coloca arroz, feijão, óleo e a gente tenta montar uma quantidade de cestas que atenda à necessidade, né? Então, para que a gente possa conseguir ajudar essas 300 famílias, precisamos de uma variedade muito grande de alimentos, né? Porque geralmente as pessoas doam ou só sal ou só açúcar. Então, vamos variar aí um pouquinho, vamos colocar mais coisas nessas cestas para que realmente seja uma cesta variada e consiga, então, trazer alegria para essas casas.
Historicamente, pastor, estamos conversando com o pastor Anderson Badu, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista, ela tem historicamente desenvolvido um trabalho social muito interessante. Tem chamado a atenção, inclusive, da população em geral.
A Igreja Adventista tem um departamento chamado Ação Solidária Adventista, e nesse departamento a gente procura trabalhar em conjunto com a comunidade. Todas as semanas, ali na Rua São Paulo, número 1022, a gente abre as portas para receber famílias em situação de vulnerabilidade social. Então a gente, além do alimento, a gente oferece também aconselhamento, a gente procura dar um carinho especial para que essas pessoas realmente entendam que elas são importantes. E assim a gente faz semana após semana. Também nós temos a campanha de doação de sangue, chamada Vida por Vidas. Temos as férias de julho e também de janeiro, o programa chamado Missão Caleb. E nesse projeto, os jovens estudantes, eles dedicam as suas férias para fazer ações sociais, como reforma de casas, como atender pessoas necessitadas. Então, sempre que a gente pode, a gente procura trabalhar nessa área social para que a igreja realmente seja relevante dentro da comunidade.
Uma coisa que o senhor falou que chamou atenção aqui é Missão Caleb. Nós tivemos recentemente um pessoal aqui e a gente contou um pouquinho da história. Muito interessante, né? Fale um pouquinho mais sobre essa Missão Caleb.
Então, a Missão Caleb, ela quer impactar o jovem, porque o jovem tem vigor, disposição, energia. E durante as férias, geralmente, o jovem quer viajar, quer passear. Mas nesse contexto de Missão Caleb, a proposta é outra. A gente quer fazer com que esse jovem tenha um senso de voluntariado. Então, ele dedica as suas férias, o tempo que ele tem para descansar, atendendo a comunidade, em todas as áreas quer seja através de doação de sangue, quer seja através de reforma de casas, pintura de praças, serenatas também. São muitas atividades que eles desenvolvem durante os meses de julho e janeiro, geralmente no período de férias, né? E essa é uma campanha que ela acontece todos os anos, envolve uma quantidade muito grande de jovens. E a gente fica feliz ao ver que os jovens realmente eles incorporam essa questão do voluntariado, né? Eles sentem que é algo que vai mudar a vida das pessoas. Então, sempre que a gente abre para as inscrições, muitos jovens acabam participando, porque eles já têm essa cultura, eles já formaram esse hábito, né? E a gente vê aí uma mudança na vida do jovem e também na vida da comunidade.
A Cleusa nos acompanhando, vamos registrando aqui, muito obrigado. Quem mais está aqui? O Márcio, o Valmir, Sônia, o Nilson. Nilson, muito obrigado também nos acompanhando, e muita gente conhece esse trabalho, inclusive o Mutirão de Natal. O pessoal está falando aqui sobre as caixas nos supermercados. Ainda não está disponível aquela caixa no supermercado, é isso?
A gente está procurando parcerias, então A gente está indo nos mercados, apresentando a proposta, e à medida que o mercado aceita, a gente coloca uma caixa ali na entrada e as pessoas que vão até o mercado podem fazer a sua doação.
Pastor, a Igreja Adventista, ela também se destaca, tem a Escola Adventista. Cascavel, por exemplo, tem a Escola Adventista há mais de 60 anos, é isso? Cascavel vai completar 72?
Exatamente, a Escola Adventista de Cascavel foi a primeira escola particular na cidade. Então já tem uma história, né? Uma escola que é referência aqui. Hoje ela está num processo de ampliação e vai contar com mais de 1000 alunos. E a gente vê pessoas hoje que são profissionais, bem-sucedidos na sociedade, que fizeram parte da história da escola, foram alunos, né? E a gente fica feliz de saber que a Escola Adventista, ela tem esse papel na comunidade, que é educar, transmitindo não só o conteúdo da matéria, mas também valores que vão formar bons cidadãos.
Então, além da parte espiritual, tem aí a parte educacional, digamos assim, com a escola. E em algumas cidades mundo afora tem hospitais também, é isso?
Sim, nós temos hospitais e temos clínicas também, né? A mais próxima de Cascavel fica em Curitiba. Então a gente procura atender todas as áreas do ser humano, área física, área mental e área espiritual.
E fale um pouquinho da igreja, vamos aproveitar aqui o nosso tempo, 11 horas e 16 minutos. Olha aqui, o Pedrinho Mufato. Parceria, Mufatão, dá para fazer lá no Mufatão.
Opa!
Pedrinho Mufato, que é do Mufatão, não é?
A gente agradece aí a parceria.
O pessoal já começa também, e é importante, porque afinal de contas é uma maneira também de contribuir.
Sim, não é? Ninguém trabalha sozinho, né? É interessante porque antes mesmo da gente lançar oficialmente esse projeto, o empresário aqui de Cascavel doou 25 cestas de alimentos. Então você que é empresário, você que reconhece o papel social que a sua empresa tem, você pode colaborar sendo um dos nossos parceiros.
E o Pedrinho está lembrando que parceria do Cascavel Futsal tem uma parceria com a escola?
Tem, sim. Aqui a Escola Adventista tem uma parceria muito grande com diversas empresas, aí, não só no futsal, mas em outras áreas também.
Aliás, eu tenho visto quando passo ali em frente à escola, aliás, aproveito para dizer que meus filhos estudam na Escola Adventista, tem alguns jogadores ali.
Sim, pais de alunos.
Pais de alunos, né? Jogadores que têm filhos na Escola Adventista.
Sim. A minha esposa é uma das professoras da Escola Adventista e ela tem alunos que são filhos de jogadores.
Muito bem. E a Igreja Adventista? Vamos falar um pouquinho da igreja. A igreja tem crescido mundo afora?
A Igreja Adventista é uma igreja mundial. Ela está presente em vários países do mundo e ela surge lá nos Estados Unidos, né? Um movimento chamado Movimento Millerita. Desse movimento, um grupo reduzido de pessoas começa a estudar mais a Bíblia. Então, acrescenta a esse grupo outras pessoas, e aí vai crescendo até se tornar o que nós conhecemos hoje como Igreja Adventista, uma igreja que trabalha em todas as áreas, na área educacional, na área espiritual. Nós temos escolas, temos hospitais, temos casas publicadoras. Então, a igreja, ela procura ser relevante e procura cumprir o seu papel, tanto na questão da missão, que é pregar o evangelho, quanto na questão também social, que é atender aquelas pessoas que têm necessidades.
O Álvaro também nos acompanhando, parabéns. Quem mais está nos acompanhando aqui? O Marcos, lá do Maria Luísa, disse que o filho dele estudou na Escola Adventista também. Irineu, muito obrigado, disse que vai doar, vai ajudar também. E reforça que tendo a caixa lá no supermercado fica mais fácil, porque o pessoal tem que comprar no supermercado e depois tem que ir num outro ponto, no caso da própria igreja, né? Se está ali, né?
Fica muito
já
mais
direciona,
prático,
né? É uma caixa já com a mensagem ali, não é? Mutirão de Natal, é isso, esse é o nome.
Esse ano nós estamos completando 30 anos.
30 anos no Brasil.
Comemorativa.
Em Cascavel, menos tempo.
Há uns 15 anos, talvez.
Há uns 15 anos. Valdinei também nos acompanhando. Muito obrigado. Léo ligado aqui também. Léo, muito obrigado. É, quem mais está aqui? A Lurdinha também nos acompanhando. Só para a gente registrar aqui a audiência da CBN. Sadi, muito obrigado. Sadi disse que conhece também o trabalho. E ele falou aqui do trabalho do... Tem os aventureiros e tem também os...
Desbravadores.
Desbravadores, né?
Eu não poderia...
Que também...
Esses dois grupos, né?
Da igreja.
O clube de aventureiros trabalha numa faixa etária de 6 a 9 anos. E os desbravadores de 10 a 15. Então eles acampam, fazem atividades recreativas, aprendem conteúdos extracurriculares na área de natureza, na área profissional também. E o interessante é que quando um desbravador ele começa a estudar alguma área que é do seu interesse, ele se descobre. E o desbravador começa a estudar biologia, se torna um professor de biologia. O desbravador começa a estudar sobre cultura física, se torna um educador físico. Então a ideia do clube é justamente isso. É fazer com que esse juvenil, adolescente ou até mesmo criança descubra o seu potencial e no futuro seja uma pessoa de bem. A gente trabalha diversos valores como honestidade, integridade e os pais agradecem, né, o Clube dos Bravadores e Aventureiros pelo apoio que dão às famílias.
E não precisa ser da igreja ou ser da escola para participar, é isso?
O Clube de Aventureiros e dos Bravadores é aberto para todas as pessoas, independente da raça, cor ou classe social e até mesmo a religião.
Paulo também nos acompanhando, registrando aqui, o Paulo que é lá do Floresta, muito obrigado, a dizer ele que podia ter também aqui no Irani do Floresta. Vamos falar com o Paulo Pegoraro, né?
Opa, estamos abertos aí
a parcerias. Falar com a família Pegoraro, de repente, não está certo ainda com os
supermercados. Não, a gente está tentando formar parcerias, né? Estamos começando agora o projeto, mas a gente fica feliz de ver a reação do público, né? As pessoas querem ajudar e elas querem também que isso seja facilitado através dos mercados, porque como você falou, a pessoa já está fazendo as suas compras, ela vai direcionar uma quantidade de alimentos para a campanha e assim a gente consegue alcançar mais pessoas.
E aí a cada período o pessoal da organização passa lá, a caixa está cheia, recolhe.
Né,
e deixa a caixa vazia de novo para que as pessoas possam fazer. O povo cascavel, o povo brasileiro, né, mas falando aqui do povo de Cascavel, é um povo bastante solidário, não é, pastor?
Eu percebo isso. Eu sou de São Paulo, estou aqui há 5 anos e tenho visto que em toda necessidade a comunidade se mobiliza e procura atender as pessoas. A gente viu várias situações, por exemplo, no bairro Esmeralda teve um incêndio e ali a igreja foi levar uma quantidade de alimentos e a gente recebeu a informação de que já tinha o suficiente. Questão de pouco tempo, a cidade se mobilizou e conseguiu então atender aquelas famílias.
No período da pandemia também a igreja
pandemia,
parece que foi
a igreja
fez, né,
um mutirão para arrecadar alimentos, fizemos drive-thru e as pessoas levavam até a igreja os alimentos para a gente poder doar para aquelas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social.
Gostaria que o senhor falasse também, tem um departamento da igreja, o senhor já falou, não me recordo.
É Ação Solidária Adventista.
ASA.
Essa é a sigla, ASA.
E ali tem uma relação e um controle de pessoas que precisam de ajuda.
Nós temos um cadastro de pessoas que são atendidas, a gente procura cada semana abrir a igreja para receber essas famílias, e a gente tem algumas parcerias também, né? Queremos aproveitar aqui a oportunidade e agradecer ao SESC, tem o programa Mesa Brasil, e através do Mesa Brasil a gente consegue também potencializar, né, esses projetos e atingir mais pessoas.
Pastor, aproveitando a presença do senhor aqui, e como o senhor visualiza esse momento que nós estamos vivendo, a gente percebe depressão, a gente percebe pessoas inseguras, não é? Claro que isso sempre existiu, mas a gente observa nesse tempo, não sei se foi provocado pela pandemia, as manifestações, inclusive alguns ouvintes gostariam de ouvir uma palavra do senhor a respeito disso, a ansiedade, parece que nunca a ansiedade esteve tão presente, pelo menos pessoas aí, elas dizem, olha, eu nunca vi tanta gente ansiosa como agora, com ansiedade. O que a gente pode falar? Que mensagem o senhor teria às pessoas que nos ouvem?
Bem, na verdade nós cremos que tudo o que acontece hoje já foi registrado na Bíblia. Através das profecias, percebemos que estamos vivendo em tempos difíceis. E a tendência é cada vez piorar. Porém, a Bíblia traz uma mensagem de esperança. Ela diz que Cristo está voltando para restabelecer o seu reino aqui na Terra, para criar um lugar onde não existe mais dor nem sofrimento. Isso é o que nos conforta, é saber que a Bíblia começa falando de um mundo perfeito, que foi criado por Deus, e termina falando de um mundo perfeito que vai ser restaurado por Ele. Então nós estamos num período intermediário, e estamos caminhando em direção não ao fim, mas a um recomeço. A Bíblia é um livro que está presente em todos os lugares e tem uma mensagem para todos os momentos. E lá na Bíblia a gente encontra palavras de conforto, como em Salmos 23, que diz que o Senhor é nosso pastor, e se Ele é nosso pastor, nós não temos falta de nada. Interessante que Davi usa essa linguagem, né, para se referir ao nosso relacionamento com Deus. Como o pastor cuida das ovelhas, Deus cuida de nós. Então, se Deus cuida de nós, se Ele está no controle da nossa vida, nós não temos por que ter medo. Ele vai conduzir, Ele vai providenciar tudo o que for necessário, e ao final, Ele vai nos conduzir ao lar que Ele preparou para cada um de seus filhos, que é um lar eterno, onde não existe dor, nem sofrimento, nem morte.
Silvana também nos acompanhando, muito obrigado, Lorival. Tem gente perguntando aqui sobre Israel. Pergunta aí ao pastor se ele pode falar alguma coisa sobre Israel, porque quando se fala nesse conflito com o Hamas, e muita gente acaba indo para a Bíblia ou fazendo alguma relação com questões religiosas, o que, que a gente pode falar? Como é que o senhor vê esse conflito lá em Israel, Gaza? Essa guerra Israel contra Hamas, Hamas contra Israel?
Na verdade, em Mateus 24, a Bíblia é bem clara quando ela fala que nos últimos tempos nós veríamos muitas guerras, rumores de guerras. Então tudo isso mostra que a história da humanidade está caminhando em direção ao maior de todos os eventos, que é a volta de Jesus. Quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos, ele falou que voltaria uma segunda vez, agora não mais como um bebê, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para estabelecer o seu reino aqui na Terra. Na história da humanidade, a gente ouve falar de muitas guerras, vários impérios subiram ao poder, vários impérios caíram, mas o único império que vai durar para sempre é esse reino que Deus está estabelecendo, que é um reino onde há paz e a justiça. Então, o fato de estarmos presenciando essa guerra mostra que realmente a Bíblia ela está certa quando fala que o mundo está caminhando ao final da sua história. E vamos ver em breve Jesus voltar e acabar com todo o sofrimento. Nós não fomos feitos para sofrer, então a gente sente muito por tudo que está acontecendo nesse mundo, né? Mas a gente sabe que é temporário. A dor não é para sempre, o sofrimento não é para sempre, Cristo vai voltar e vai acabar com tudo isso.
Valdemar também nos acompanha, diz ele que eu gosto de ouvir a CBN porque ela trata todos os temas. E aqui é tema, os temas são livres, né? Abertos, a gente fala de todos os assuntos. Tem observação aqui também. Luiz, muito obrigado. O Carlinhos também nos acompanhando, a Val ligada aqui, daqui a pouco a gente, o Darcy da Borracharia também nos acompanhando, obrigado. Mais uma observaçãozinha aqui, pessoas que fazem referência aos conflitos intermináveis lá na região, lá do Oriente Médio, e fazendo relação inclusive a o que a Bíblia traz, ou algo ainda do Antigo Testamento. Qual é a relação que dá para fazer dos conflitos que parece que não cessam, quando a gente fala Israel, Palestina e outras situações que a gente verifica no Oriente Médio?
Essa história começa lá no Antigo Testamento com Abraão, né? A gente sabe que Abraão ele teve dois filhos, Ismael e Isaac, e surgiram então duas nações que sempre estiveram em conflito e sempre vão estar em conflito por causa de uma escolha errada que Abraão acabou fazendo. Mas a gente entende que tudo isso é um sinal de que Cristo realmente está voltando, ele está às portas. Porque de todos os sinais que ele apontou que indicariam o seu retorno, um dos principais é guerras e rumores de guerras.
Muito bem, nós entramos aqui com o assunto e fomos entrando em outros temas também com a participação dos ouvintes. E o nosso tempo está chegando ao final, 11 horas e 27 minutos. Pastor Badu, muito obrigado pela presença. E vamos reforçar aqui sobre o mutirão, né, que está na pauta de hoje, o mutirão. Mutirão de Natal, que já começou, já tá valendo.
Foi lançado dia 28. Temos dois postos principais, Rua São Paulo 1022, Rua Pernambuco 343. E se você é um empresário, você quer fazer parte desse projeto, estamos abertos aí a parcerias. Quanto mais pessoas ajudarem, melhor. Mais famílias vão ser assistidas. E vamos ter um Natal bem diferente aqui em Cascavel em 2023, nessa edição comemorativa dos 30 anos do Mutirão de Natal.
Muito bem, o pessoal falando aqui sobre escoteiros, não se trata dos escoteiros, mas são semelhantes, como a gente falou sobre os desbravadores.
Tem algumas semelhanças, tem semelhanças, mas são projetos diferentes.
Uhum. E a pessoa que gostaria de obter mais informações sobre os desbravadores, tem no Instagram, tem um site, como que as pessoas fazem, pastor?
Pode entrar na internet www.desbravadores.org. Lá você vai ter todas as orientações.
Parabéns aí por esse comprometimento, inclusive com as questões sociais, com a preocupação aí com os menos favorecidos. Pastor, muito obrigado. Fabiano também nos acompanhando, diz que conhece o trabalho da igreja, parabenizando aqui. Muito obrigado. Nós não temos mais tempo. Pastor, muito obrigado.
E sucesso no mutirão de Natal. Eu agradeço pela oportunidade. Muito bom falar com você, com os nossos ouvintes aqui. E a gente espera que as pessoas realmente comprem essa ideia e nos ajudem a atender essas famílias que precisam de ajuda, que nesse momento estão passando fome e carecem do alimento. Então, que Deus abençoe a todos e que, como cidadãos, façamos o nosso melhor para mudar a comunidade onde estamos inseridos.
Conversamos com o pastor Anderson Badu, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falamos sobre o mutirão de Natal, entre outros temas, entre outros assuntos.